Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Show, show, show. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Quarto da Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente vai continuar o nosso arco de Disney, vindo agora para os tempos modernos, né? Chega de princesas clássicas, vamos falar um pouco do que está acontecendo de novo neste maravilhoso mundo de Disney, com este filme que foi, assim, uma beleza. Eu não tenho palavras para explicar o que é Moana.
Primeiro que não é um filme de princesa, né? Porque a Moana não é princesa.
Sim, já começamos por aí.
Ela faz questão de deixar isso bem claro. Antes da gente falar de Moana, eu acho que é necessário falar da inspiração. Eu acho que existe um filme que engatinhou para que Moana pudesse correr, que é Lilo e Stitch.
Uhum.
Eu acho que, tipo, Frozen não existiria se não fosse o legado de Lilo e Stitch. Eu acho que Moana não existiria se não fosse o legado de Lilo e Stitch. Então, enfim, eu só queria deixar isso dito, porque as pessoas às vezes esquecem que esse filme existe. Eu acho ele muito bom. Mas, enfim, Moana, sim, legal. Yay!
Queria dizer que eu esqueço frequentemente, porque aí vai uma confissão, né, seguindo o padrão de todos os episódios, confessando que eu não assisti algum filme quando eu deveria ter assistido. Eu nunca assisti Lilo e Stitch.
Menina, Lilo e Stitch é tipo... é perfeito. Se passa no Havaí também. Então tem todo esse background cultural que Moana também tem. E quando eu falei de Frozen é porque é sobre a relação de duas irmãs, assim. E sobre elas se distanciarem e se perderem, etc. Enfim, absolutamente perfeito. E tem o Stitch ainda, que é tipo um bichinho fofo ET alienígena, sabe? Maravilhoso.
Maravilhoso. Eu tenho muita vontade de assistir, né? Eu vi alguns pedaços dele, porque a festa de 15 anos de uma amiga minha, na época das festas de 15 anos, foi com inspiração havaiana, e a gente fez uma coreografia baseada na coreografia da Lilo em algum momento do filme. Mas assim, eu vi muito pouca coisa. Eu vi, tipo, essa cena em que ela dança lá com as meninas da escolinha, e algumas outras coisinhas, mas não cheguei a assistir o filme inteiro. E é bizarro porque, tipo, eu já vi tantos gifs, e tipo assim, de todas as referências, e eu nunca vi o filme, sabe?
Vale a pena, fica aí lição de casa.
Quem sabe o próximo arco de Disney, né?
Exatamente.
Maravilhoso. Então vamos lá, Ana. Você que assistiu Moana mais recentemente, conta pra gente sobre o que que fala o filme.
Moana conta a história de uma menina, a Moana, que ela é filha do chefe de uma tribo que vive em uma das ilhas ali do Havaí. Ela sempre foi criada com a avó contando histórias dos mitos e lendas deles, né? De Maui e... qual que é o nome da outra? Eu quase falei Nefertiti. Mas qual é o nome da outra?
Eu não faço ideia, amiga. Não me lembro.
Tafiti, não é isso?
Vamos fingir que é isso aí.
Eu acho que é Heart of Tafiti. Ouvindo histórias sobre o Maui, que é um semideus, a Tafiti, que é meio que a deusa da criação, foi ela que criou as ilhas. E aí ela sempre achou isso meio bobagem, e os pais dela querem muito que ela pare de sonhar um pouco com isso, e sonhar em, tipo, explorar o mundo, e conhecer desbravar os sete mares, etc. E foque em ajudar as pessoas da ilha a, tipo, crescerem coco e pescarem peixe, etc, etc. Mas ela tem esse desejo profundo de ir para o mar. E os pais sempre falam, ninguém nunca atravessa, eles têm tipo uma barreira de coral que cerca a ilha. Ninguém atravessa a barreira, ninguém pode sair daqui. Até que ela é revelado que desde criança ela foi escolhida pelo oceano para cumprir uma missão que vai fazer com que a ilha dela tá morrendo, né? Tipo, os cocos não estão mais prestando, os peixes fugiram. Tudo isso porque Tafiti, que é essa deusa da criação, teve o seu coração roubado por Maui. E aí o oceano escolheu a Moana pra incumbiu ela com essa missão de achar o Maui de novo e retornar o coração da Tafiti. E é basicamente essa história. Ela sai, veleja, abandona a ilha pra tentar salvar a vida de todo mundo e retornar o coração.
Foi um excelente resumo. Você assistiu, tipo, essa semana, né?
Eu assisti ontem.
Olha só, perfeito. Porque assim, eu assisti esse filme Ele foi lançado acho que em 2016, 2017. Que eu assisti ele tem uns 2 anos, se pá. 1 ano, 2 anos. E eu tenho, assim, uma memória muito mínima. Tipo, se você for me perguntar sobre o que é a história, tipo, a Moana, ela queria conhecer o mar. E aí ela sai numa missão com uma galinha. Eu não lembro o que acontece no filme.
É verdade.
Eu lembro da galinha e eu lembro do porquinho, porque eu achava que o porquinho ia junto e aí o porquinho fica.
O porquinho fica, até porque o porquinho é inteligente demais pra ir Sim. nessa missão. Assim, a galinha só foi porque a galinha é burra.
Então, né, e a galinha, tipo, vamos falar sobre a galinha? Porque eu preciso dizer, assim, uma coisa que eu adoro nos filmes da Disney é o advento do animal companheiro, né? Então você tem, tipo, o Sven no Frozen, você tem o bichinho lá da Pocahontas, você tem em praticamente todos os filmes. No Enrolados tem o camaleãozinho lá, né? Você, tipo, tem esse bichinho companheiro que reage às coisas e que às vezes é muito esperto, às vezes é muito burro, tipo, em praticamente todos os filmes. E eles nunca têm, de fato, uma função. Mas de todos eles, o que mais me incomoda é essa porra dessa galinha, gente. Porque, assim, ela é muito engraçada, por um lado, mas ela é engraçada de um jeito muito comédia pastelão, né? Uma comédia muito física de ela ficar batendo nas coisas porque ela não consegue sair do lugar, ela afundar e depois voltar pro barco. Tipo, é uma comédia muito pastelona, mas me incomoda muito o quanto ela é burra, porque, tipo, eu não consigo nem gostar dela por ela ser bonitinha. Eu só fico, tipo, você é zoada e você, tipo, é estúpida. Ela é estúpida. É isso, o papel Sim. dela no filme é ser estúpida.
Porque, assim, eu acho que a gente já viu companheiros meio burrinhos, assim, o linguado não é particularmente inteligente. Mas é que essa galinha, ela não fala, então ela é um desses animais que não fala. Beleza, até aí os de Pocahontas também não falam, sabe? Tudo bem.
Exato.
Só que ela não fala e ela não tem nenhuma personalidade a não ser isso, sabe? Tipo, cair do barco. Aí você fica, ah, ok, é assim... Eu sinto que, pra crianças, é uma coisa que talvez seja engraçadinho, entendeu? Porque a gente tem que lembrar que esses filmes também são sempre um balanço entre o que vai agradar todo mundo, né? Adultos, crianças, etc. E também tem, tipo, sei lá, umas piadinhas. Por exemplo, eu sinto que o Maui é muito esse personagem que faz umas piadinhas ou tem algumas falas que são mais pros adultos e as crianças não vão entender muito bem. E a galinha é uma coisa que é pras criancinhas, entendeu? E especialmente uhum. é uma coisa que existe pra vender boneco depois.
É, faz sentido, faz sentido. Mas mesmo assim me incomoda. É isso, abaixo a galinha. E, mas assim, né, também tirando ela, você tem tipo dois personagens no filme, né? Que são a Moana e o Maui. Basicamente, porque, tipo, você tem o pai da Moana, mas ele é menos um personagem, eu acho, tipo, que você julga como uma pessoa separada, e mais esse pano de fundo da história da própria Moana, né?
Eu acho que ele faz o papel da pressão social como um todo.
Sim, o papel dele é ser o muro.
Não, sim, eu concordo que eu acho que o pai dela é, tipo, meio bidimensional. Ele serve mais pra, tipo, ser essa pessoa que fala pra ela, não, você não pode sair daqui. E pra ser isso, tipo, você tem que cumprir o seu papel como chefe da aldeia, etc. Mas sim. eu acho que tem uma outra pessoa que, assim, apesar de ter um papel menor, é um papel absolutamente fundamental, que é o da avó dela, né?
Sim, sim. Porque enquanto o pai é a pessoa que bloqueia, a avó é essa pessoa que, tipo, que incentiva, né? E, ó, assim, num subtexto, pra mim fala muito sobre como, tipo, embora os homens imponham limites às meninas, cabe a nós, né, as mulheres ajudarem as outras mulheres a irem mais longe.
Sim, tanto que eu acho que, assim, a mãe dela, quando a Moana finalmente vai embora, a mãe dela vê ela arrumando ali as comidinhas e fazendo as malas e a mãe ajuda, assim, sabe? Então, uhum. eu acho que existe um papel muito grande das mulheres, especialmente se a gente tá falando da cultura. Putz, eu nem saberia como chamar essa população. Deve ter um nome, né?
Tem, eu super não vou... Vai falando que eu vou procurar, vou dar um Google aqui, porque eu lembro que tem um nome.
Mas, assim, claramente é uma população onde deusas femininas, etc., onde a imagem da mulher é muito importante e sagrada, e eu acho que a gente vê muito isso, tipo, o quanto todas as mulheres às quais a gente é apresentada são fortes e complexas, e os homens são, tipo, caras que meio que fazem merda, assim, ou não fazem nada, porque eu não acho que o pai da Moana, sabe, faz merda, eu não acho nem que ele tá errado, assim, ele tá lidando com a visão de mundo limitada que ele tem, entendeu? Mas ele é esse cara que acaba, por causa disso, na tentativa de fazer o melhor, ele acaba, na verdade, impedindo o progresso daquele povo, sim, né? Então é legal a gente ver o quanto, por exemplo, o próprio Maui, quando ele aparece, ele fica tipo, ah, você veio aqui me venerar, né? E ela tá tipo, não, bicho.
Não.
Eu vim aqui porque você é o culpado dessa merda toda.
É, a tribo da Moana é a... Eu não sei se eu tô falando certo, tá? Motunui.
Motunui,
que é da Polinésia, basicamente. E ele não é... Ela não se passa especificamente em uma ilha da Polinésia, mas as cenas remetem a Morea, que eu também não sei se eu estou falando certo, por causa das montanhas, e a Huahine, pelo verde, pela parte cultural. Conhecimento rápido cultural de Moana. Mas eu concordo com tudo isso. Eu acho que também tem um outro lado que eu acho interessante, que é, apesar do pai dela ser essa figura menos permissiva, que impõe esses limites, que tenta, de uma certa forma, ditar ou não o que ela pode ou não fazer, também recai sobre ela a responsabilidade de, tipo, de ser a próxima chefe da tribo, né? Mesmo ela não sendo homem, você não tem, em momento nenhum é posto em xeque o fato de que, tipo, ela vai ser uma líder mulher, sabe? Isso, tipo, já tá acordado. Em algum momento, essa responsabilidade vai cair sobre ela também. E eu acho isso interessante, porque se você for pensar em, tipo, historicamente, ou mesmo dentro de filmes da Disney, né? Por exemplo, se você for pegar... Eu tô citando novamente Mulan aqui, porque eu acho Mulan um exemplo bem interessante pra gente pensar em mudanças com relação à retratação de mulheres dentro da, né, do universo de princesas da Disney, em que, tipo, ela precisou literalmente se passar por homem, pra poder assumir algum papel de agência dentro do governo ali, né? Não exatamente do governo, mas enfim, dentro do exército. E mesmo depois de tudo que ela fez, tipo, ela volta pra casa, sabe? Tipo, ela não tem nenhum futuro agente, por assim dizer, sabe? Tipo, ela não vai ganhar um papel dentro do lado do imperador, tá ligado? Ela não vai virar, sei lá, líder do exército. Ela vai voltar pra casa e ela vai ser a Mulan, e é isso. E a Moana, tipo, independente do que aconteça, se ela fosse ou não pro oceano, tipo, essa responsabilidade ia recair sobre ela, sabe? Não tem nenhuma... Ela não precisa ser homem pra isso. Em momento nenhum, a capacidade dela de liderar é questionada por ela ser mulher, por ela ser uma menina. É muito mais sobre essas questões culturais e os medos e as superstições e o que, né? E essa questão mágica sobrenatural que envolve o sair da ilha, do que uma questão de ela, por ser mulher, ter ou não capacidade. Eu acho isso muito precioso também dentro de como a gente constrói a cultura dessa tribo, a própria Moana e também, enfim, todos os personagens paralelos, né? Porque depois quando ela entra... Quando tem o rolê todo dela, tipo, encontrar com o Maui e ter esse lance do tipo, do você tá aqui pra me venerar, e o Maui é essa figura que tem certas expectativas machistas com relação a ela, isso vai aos poucos se desconstruindo, né? E é muito legal de ver isso na tela, de como vai ela vai se provando mais pra ela mesma do que pro Maui, porque eu não acho que ela em momento nenhum pensa que tem que se provar pro Maui, e ele vai passando a respeitar ela quando A, ele percebe que ela não é o que ele achava que ela era, e B, ele percebe que ela não tá tentando se provar pra ele, sabe? Porque ela não tá se exibindo pra ele, ela cagou pra ele.
Sim, eu acho que isso de eles não questionarem o papel da mulher tem muito a ver justamente com essa mitologia, né? Eu acho que se você acredita que, tipo, foi uma mulher a responsável por criar a própria terra em que você existe... a sua relação com mulheres no poder muda, assim, sabe? Versus a criação que a gente tem de, tipo... Ah, quem criou o mundo inteiro foi um homem.
Uhum.
Não é nem, tipo, um ser sem sexo, nem nada. Não é nem, tipo, uma coisa não binária. É não. É um homem. Um homem branco barbudo. Isso da Moana é bizarro porque ela é uma das poucas personagens que eu acho que contém, em partes iguais, uma força interna e um questionamento de se eu sou capaz ou não. E eu acho isso muito verdadeiro com, tipo, a nossa experiência humana, assim. Porque às vezes eu acho que os personagens, especialmente, tipo, da Disney, tem muito essa coisa de, tipo... Eles vão do 8 ao 80, eles se acham absolutamente incapazes, e aí, de repente, rola um let it go, e eles se acham, tipo, agora eu estou livre. E a Moana nunca é nem 100% uma coisa, nem 100% outra. ela se questiona, ela fala, eu não sei se eu vou saber fazer isso, eu não sei se eu sou capaz de pilotar esse barco aqui, eu não sou capaz de navegar, não sei nem se eu vou conseguir derrotar lá o monstro de lava quando ela tá sozinha, mas ela tenta, ela tenta e ela tem essa confiança de tipo... Eu confio em mim, eu confio que eu sou inteligente, eu confio que eu tô fazendo a escolha certa, então vamos lá. E assim, como uma pessoa que particularmente tem, tipo, muitos problemas psicológicos, eu acho isso uma coisa tão importante, de tipo, cara, eu não vou deixar que os meus medos e as minhas inseguranças me definam, entendeu? Porque se eu deixar que o meu cérebro comande a narrativa da minha vida... Cara, eu nunca mais vou sair de casa, entendeu? E eu sinto que a Moana tem muito disso, assim, de tipo... Ela tá cagando de medo, ela tem zero certeza do que ela tá fazendo, mas ela vai mesmo assim.
Eu acho que ela tem esse espírito muito grande do se jogar, que é uma coisa que ninguém ensinou pra ela, né? Tipo, você vê pela maneira como a tribo é regida, como o pai dela age, como é a família dela, que é uma coisa... Tipo, que sempre houveram restrições, assim. Então, acho que é uma coisa que é muito espiritual dela. Uma coisa que faz parte da personalidade da Moana ser essa pessoa que se entregue, vai e faz as coisas. E o que eu mais gosto com relação a isso, não só é esse lado dela não se impor limites e dela ir fazer as coisas e tentar mesmo assim, mas como isso vai muito da confiança dela nela mesma e dos outros nela. Porque, tipo, ela se sente mais apta a, né, e desbravar e se jogar no mar e fazer o que ela tem que fazer, por exemplo, com o apoio da avó, com o apoio da mãe, é mais fácil pra ela. Quando ela tem a treta lá com o Maui, ela perde um pouco dessa confiança, ela começa a se sentir um pouco mais incapaz. Então não é nem que ela, tipo, precisa dessa afirmação externa, mas é aquela coisa, tipo, quando você tá num momento de desespero, quando você tá, tipo, fazendo uma coisa que você não sabe fazer, é muito... Você tem duas fontes básicas de inspiração. Ou vai ser a força do ódio, de você, tipo, precisar provar que alguém tá errado, ou é você, tipo, se inspirar no que as pessoas acham de você, sabe? Tanto que lá na frente, quando tem a treta toda com o monstro de lava lá, uma boa parte do que faz ela acreditar que ela é capaz é o Maui virando pra ela e falando, cara, não sou eu que tenho que fazer isso. É você, sabe? Tipo, você tem que ir lá, você tem que se jogar, e eu acredito em você. Eu acredito na sua força. E ela faz isso não pra provar nada pra ele, não pra provar nada pra ninguém, não pra provar nem nada pela mesma, mas é porque, tipo, ela recebe esse boost de confiança de, tipo, não, vamos lá, porque se eu não fizer, então, tipo, fudeu, sabe? Tá comigo, então bora lá.
Sim, e vamos falar um pouquinho rapidamente, assim, eu só preciso falar do monstro de lava barra Tafiti.
Vamos, eu não me lembro de nada, por favor, prossiga.
Bom, porque o monstro de lava, na verdade, é a Tafiti, que sem o coração dela, vira um monstro, né, ela é roubada uma coisa. E eu achei isso tão, absolutamente tão incrível, de tipo, oi, você não é... o seu pior momento, entendeu? O seu pior momento não te define como pessoa e você tem absolutamente todo o direito de passar por esse momento, sabe? Ela, se a gente for, tipo, transferir isso pro mundo de realidade, sei lá, ela passou por uma grandíssima perda, né? Você perdeu o seu coração. Sim. Enfim, você imagina que seja uma coisa, tipo, muito traumática, muito grande. E aí, naquele momento, ela é lava. Mas só que, sabe o que eu acho interessante? Ela é a deusa da criação, certo? E sim, mesmo quando ela tá no pior momento dela, ela não deixa de ser uma criação. Porque lava, quando encosta na água, vira, tipo, sólido, vira terra. Entendeu?
Uhum.
Várias das ilhas da Polinésia, por exemplo, são ilhas de, tipo, vulcânicas, de vulcão submarino que criou a ilha, entendeu? Então, eu acho isso legal também, que ela tem, é tipo, o lado sombrio de quem ela é, mas ainda tem a essência dela ali, sabe? E eu gosto também do fato de que quando ela vê o Maui, ela faz uma cara tipo, você, mas logo em seguida ela perdoa ele porque ela sabe o que ele tava tentando fazer, sabe? E ela sabe porque eu sinto que também é o instinto dela, assim, de tentar nutrir, de tentar dar coisas aos humanos, de criar coisas. E o Maui, na verdade, ele só quer isso. Ele só quer, tipo, dar ferramentas pros humanos criarem coisas, pra que eles sobrevivam e cresçam. Sim. E sejam melhores. Então, cara, assim, eu sei que ela não chega a ser uma personagem, assim, porque a personalidade dela é, tipo, arquétipos, né?
Sim. Sim.
Mas eu gostei muito. Eu gostei muito dessa metáfora no final, cara.
Cara, eu nunca tinha pensado sobre nada disso. Tipo, porque também, enfim, vamos lembrar aqui o contexto em que Larissa assistiu Moana. Larissa assistiu Moana, depois de assistir um filme de terror. E aí eu precisava de alguma coisa feliz pra tirar o filme terror da minha cabeça. Aí eu assisti Moana. Então, assim, a minha atenção estava muito dividida. Eu não sei o que falar, eu preciso pensar sobre isso por um tempo. Talvez eu precise assistir de novo. Mas eu gosto de como, tipo, a Disney tende a fazer isso, assim. Tipo, principalmente nos tempos modernos, assim. Você tem esses monstros, esses enfrentamentos que eles são subtexto puro, cara. É isso, é subtexto puro. É muito, tipo, paralelos que você faz com a vida real, cara. Você arrancou o coração da pessoa, a pessoa fica uma bosta, devolve o coração pra ela, a pessoa fica, tipo, ah, que lindo. É isso, eu sou uma escritora muito satisfeita agora, eu preciso pensar sobre isso. Por favor, continue.
Não, era só isso que, era só isso que eu tinha
a dizer. Minha cabeça derreteu aqui agora.
Foi tipo, puff, mind blown.
Total e completamente. Eu tô tipo, mano, porque você foi falando, eu fui tipo, caralho, é verdade. E pensando nisso, não só do tipo do seu mau momento, mas também de como você, nessa metáfora do coração, o quanto você, tipo, sentir as coisas muda a sua atitude com relação ao mundo, sabe? Tipo, o rolê dela, de você, tipo, tirou o coração dela e ela virou este monstro de lava e tá, né, tipo, espalhando essa coisa ruim pelo mundo. É muito um reflexo de como, tipo, quando você sente coisas ruins, ou quando você não tem essa capacidade de sentir, você espalha a tua coisa ruim pro mundo, sabe? Tipo, quando você tá num dia ruim, ou num momento ruim, você acaba, de uma certa forma, não gosto de usar a palavra de infectando, de espalhando isso pros outros, porque não é uma coisa, tipo, proposital, assim. Mas eu realmente acredito que, tipo, quando a gente tá, sei lá, quando eu tô num dia ruim, cara, você fala comigo, tudo pra mim é, mano, tudo é uma merda. Eu sou incapaz de responder positivamente a qualquer coisa, sabe? Eu sou incapaz de ajudar uma pessoa e isso acaba se espalhando um pouco. O mau humor, eu acho que ele acaba contagiando um pouco as pessoas que convivem com a gente, né? Porque, e da mesma forma como coisas boas também, tipo, você não consegue, a própria Deus, ela não consegue criar coisas sem o coração dela, sabe? Tipo, ela, por mais que ainda no caos ela seja uma força de criação, ela só cria coisas boas a partir do momento em que ela tem tem o coração dela no lugar certo. Tem os sentimentos no lugar certo.
Porque ela é capaz de criar, mas ela cria coisas mortas, né? Ela cria, tipo, rochas.
Exato. Ela cria coisas que não se espalham, né? Cria coisas que não dão continuidade. Uma vida que morre ali.
Exatamente. E eu acho interessante o fato de que ela também fica presa naquele mesmo lugar. Ela é incapaz de se mover dali. Porque ela é feita de lava e ela tá rodeada de água. Que toda vez que ela toca, ela se solidifica. Então ela, tipo, tá presa nessa condição também. E eu acho que é muito reminiscente de, tipo, quando você tá em um momento de, sei lá, de crise, de depressão, de sei lá o quê. Que também você se sente, tipo, preso naquilo. Como se aquilo fosse ser a sua realidade pra sempre e não existe escapatória, sabe? E Moana mostra que não, né?
Uhum. Realmente, porque, tipo, é aquilo. A Moana fez exatamente o que a Dafiti, né? O que ela não consegue fazer, porque o rolê com ela é que, tipo, a Moana estava com o coração dela, né? A Moana tinha a força de criação e a força positiva que te dá o impulso pro mundo. E é isso que faltava pra Deus. E a partir do momento que ela recebe isso de volta, elas se completam. Ai, que bonito!
Olha só, viu? Olha que profundo, Moana!
Mas vamos falar sobre Maui, então? Porque, gente, o Maui, ele me irritou tanto ao longo do filme, mas é uma irritação, tipo, é porque aquilo, ele é muito, ele parece muito metido num primeiro momento, né? Ele é muito cheio de si, ele é muito o homem padrãozinho que se acha melhor do que todo mundo e que acha que tudo que ele foi, tipo, absolutamente fantástico. E o quanto disso também não vem de, tipo, como as pessoas trataram ele como se ele fosse muito mais do que ele era de verdade, sabe? Então, tipo, ele tem essa atitude de as pessoas existem pra me adorar e ele se acostumou com isso e ele construiu toda essa carcaça dele em torno dessa noção que ele tinha de que ele era um maioral e um, né, um cara incrível e, ai meu Deus, como eu sou foda. Mas eu amo o quanto ele vai desconstruindo isso ao longo do caminho e ele vai, tipo, baixando a bola dele conforme ele percebe que tem, tipo, essa uma menina com quem ele tem que trabalhar e que, tipo, ele precisa dela tanto quanto ela precisa dele. E, tipo, eu acho bonito de ver como, tipo, vai rolando essa chamada de volta ao mundo, sabe? De, tipo, cara, as coisas que você fez não, tipo, foram mais com a sua obrigação, assim, você não tinha que estar querendo ganhar troféu por ter sido legal com as pessoas e ter, tipo, salvado vidas. Me desculpe, mas, assim, pode ter sido um feito heróico, porém, se você tivesse deixado as pessoas morrer, só ia, tipo, provar que você é um bosta. E B, tipo, cara, o seu trabalho aqui não acabou, sabe? Existem outras pessoas que precisam de ajuda também. E enquanto você tá aí se preocupado em se vangloriar das coisas, ainda tem, tipo, gente sofrendo. E tem essa uma menina aqui tentando fazer o que você não quer fazer. Então, eu gosto muito da relação. Eu gosto muito da relação deles, porque eu acho que é um... Enfim, eu amo nos filmes mais recentes da Disney. A gente vê isso desde Valente, desde, enfim, até diante, se a gente parar pra pensar. Essa necessidade da Disney de se desvencilhar padrão de você ter sempre um interesse amoroso pra nossa mocinha. E especialmente com mocinhas jovens, né? Tipo, com Valente você tem isso porque ela é super novinha, com a Moana você tem isso porque ela também é super nova. Você não precisa ter um interesse amoroso. E você substitui isso com uma amizade saudável. E eu acho muito saudável que seja o Maui. Eu acho muito saudável que seja um cara, da mesma forma como eu acho saudável em outros filmes você ter essa presença feminina muito grande. Porque eu acho que faltam ideais, às vezes, de, tipo, homens e mulheres podem ser amigos sem nenhuma conotação sexual. Tipo, um homem é capaz de, tipo, celebrar e apoiar, sabe? Só ajudar uma mulher a crescer sem precisar crescer em cima dela ou ser predatório em cima dela. E, tipo, essas relações são possíveis. Eu acho muito bonito.
Sim, eu gosto disso, do fato de que não existe nenhum enuendo sexual entre os dois. Eu concordo que o arco de crescimento do Maui é, tipo, muito interessante. Mas pra mim, mesmo no começo, quando ele era esse cara meio escroto e metido e que se achava e tudo mais, pra mim, na verdade, era tudo uma grande façada. Era tipo um fake it till you make it, assim, sabe? Era um tipo, eu vou aqui mentir para mim mesmo e para todo mundo que eu sou o maioral, porque dessa forma eu vou me sentir o maioral. Porque, na verdade, o Mal é uma pessoa absolutamente insegura de si mesma, entendeu? Ele é inseguro. Sim. Tanto que ele é tão inseguro dos seus feitos que uma das tatuagens dele é desmente tudo que ele fala constantemente, entendeu? E eu sinto que a tatuagem é tipo um reflexo de quem ele é por dentro. Então, tem, sim, um pouco disso. Toda vez que ele se vangloria, a tatuagem dele meio que fica tipo, mano, pode parar.
Viado, sabe? Olha só.
Exatamente, porque eu acho que, na verdade, ele queria muito poder se sentir assim. Ele queria muito poder se sentir adorado, se sentir útil, se sentir um cara que deu coisas para os humanos que mais ninguém seria capaz. Mas no fundo, ele só se sente, tipo, abandonado. E ele se sente incapaz porque ele acha que ele só é capaz daquilo tudo por causa do gancho dele lá. E aí, quando ele... Todos os momentos em que ele fica longe do gancho, ele fica, tipo, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E eu tô tipo, cara, você ainda é super forte, você ainda é inteligente, você ainda tem anos e anos de experiência e estratégia e tudo mais. Tipo, tem muita coisa que você é capaz de fazer sem o seu gancho, tá ligado?
Sim.
E no final, quando... Ele sacrifica isso, ele sacrifica a uma coisa que faz ele se sentir, de fato, poderoso, mas além disso, faz ele se sentir confortável consigo mesmo, capaz. Quando ele sacrifica isso pelo bem de, tipo, de todos os humanos, e especialmente da Moana, eu fiquei assim, ai, ele finalmente aprendeu sua lição.
Sim, sim. Porque essa é uma coisa da qual ele poderia se vangloriar, mas depois ele, tipo, não precisa. Porque não foi pra se afirmar, não foi por nada. Tipo, foi uma coisa que ele fez porque ele queria fazer, porque ele sabia que era certo e porque ele aprendeu. Ah, gente, Moana é um filme muito lindo. Eu amo.
Assim, eu só queria falar algumas coisinhas que eu acho que não se encaixam em personagem nenhum, mas eu queria falar mesmo assim. A primeira é que eu consigo muito ouvir a voz criativa do Lin-Manuel Miranda em todas as músicas. Tipo, as músicas me lembram as músicas do Lin, sabe? Isso eu achei...
E eu não sei até que ponto isso é, tipo, por eu saber que tem o dedo dele, ou porque, de fato, tem a voz dele ali, sabe? Eu acho muito confuso quando você já tem uma informação, tipo, eu já saber que era dele antes de eu assistir... Eu não sei o quanto isso influencia em como eu percebo a música, saca?
Não dá pra saber, de fato, assim. Mas eu, tipo, ouvindo, eu consigo ver, por exemplo, algumas entonações e tal específicas que ele faz muito presentes. Eu fico, ah, isso tem em Hamilton. Ah, isso tem em The Heights. Ah, sabe? Mas eu achei engraçado porque eu realmente não tava esperando. Eu tava esperando, tipo, uma coisa muito... Enfim, eu tava esperando, tipo, não ver o Lin ali, porque ia estar em camadas e camadas de musicais clássicos da Disney. E não, eu consegui ouvir uma presença dele. A outra coisa é que, assim, tem duas cenas que uma eu acho desnecessariamente longa e a outra eu acho que poderia ser excluída de vez. É, a que poderia ter sido excluída é aquela dos cocos que são malvados.
Nossa, 100% não me lembro, amiga. Claramente muito relevante essa cena.
Exatamente. É uns cocos malvados que estão num puta navio, parece um Mad Max da vida. E eles estão perseguindo a Moana pra roubar o coração. É muito inútil. É muito inútil e gasta muito tempo e é muito à toa. A outra cena que eu acho que, assim, ela é importante, eu acho ela válida, mas ela poderia ter durado metade do tempo que ela durou, é eles lá na caverna daquele... daquele, como é que chama? Caranguejo brilhante. Mano, a música dele dura para sempre. Dura tipo uns 15 minutos essa porra.
Vou passar uma outra coisa que eu acho, tipo, não necessariamente desnecessária, mas me incomoda um pouco, que é o rolê da água. Enfim, do espírito lá, conversando com ela, não sei o quê. Sabe? Eu acho interessante até um certo ponto, e aí depois pra mim começa a ficar um pouco too much. Porque eu acho que começa a virar um pouco de muleta, saca?
Aham, não, eu acho que a água vira um pouco de muleta. A água é tipo um deus ex machina, sabe? Que ela...
Muito.
Ela funciona quando você quer que ela funcione, e ela não funciona quando você... quando não precisa, sabe? Eu acho isso um pouco chato também. E eu gostaria que o oceano tivesse sido um pouco mais personificado do que foi. Porque assim, as ilhas são um deus, a lava é um deus... E o oceano não é um deus, tá ligado? Então, assim, obviamente o oceano tem algum tipo de personalidade, algum tipo de consciência, mas eu gostaria que isso fosse mais forte ainda, sabe? E aí eu acho que se esse fosse o caso, o oceano seria um participante um pouco mais ativo nessa luta, sabe? Ou então, not at all, assim, ele poderia ter entregado o coração pra ela e depois nunca mais.
Uhum. Também acho. Nada a acrescentar com relação a isso.
Mais alguma coisa, amiga?
Não, acho que é isso. A gente tem e-mail. Adoro. E é o e-mail da Luana. A Luana escreve pra gente tem um bom tempo. E ela começa com... Oi, pedidas. Estava com saudades de vocês. Eu pulei 2 episódios, que são Americana e 100 Anos de Solidão, porque eu não li os livros e não queria correr o risco de tomar spoilers. Então eles estão na minha meta pra 2020, pra depois que eu conseguir ler. Eu acabei de ouvir o episódio da Velha Fera e me identifiquei muito com a história que a Lari contou sobre uma discussão com o namorado. E ela colocou um asterisco aqui, porque ela não lembrava quem que tinha contado a história. E na verdade era a sua história sobre a sua discussão com o Gabriel.
Gente, o Gabriel não é meu namorado, tá? Só pra vocês saberem.
O asterisco que ela colocou aqui foi um desculpa, mas eu tenho um pouco de dificuldade em associar as vozes com os rostos. Me desculpem se eu errei e não desistam de mim. Não tem problema, Luana, super te entendo. Tem alguns podcasts que eu escuto que até hoje eu não sei quem é dono da voz. Eu já tive algumas discussões com o meu namorado, com quem eu namoro há 7 anos, sobre esses temas que envolvem feminismo e etc. E eu sempre terminava chorando também. Achava que eu era única, mas me senti muito representada e meu coração ficou aquecido de saber que não. Mas é isso aí, desconstruir o machismo nosso e alheio de cada dia é um trabalho árduo que por vezes nos leva à exaustão. Mas enquanto houverem homens que pelo menos se permitam parar, ouvir, refletir e rever suas opiniões, nós ainda temos alguma chance. Beijinhos pra vocês.
É isso aí. Cara, eu acho que isso faz parte, assim, tipo, eu também já errei em coisas, por exemplo, especialmente em relação a, tipo, luta transexual, sabe? Eu acho que as minhas interações com a primeira pessoa trans que eu conheci, apesar de eu ter tido, tipo, boas intenções, foram, assim, muito... foram ruins, assim, sendo bem sincera. Uhum. Eu acho que eu não tratei a pessoa com pronome próprio cedo o suficiente, eu não entendi, eu fiz várias coisas erradas. Mas aí eu acho que é isso, cabe a gente ouvir e prestar atenção e pedir desculpas pra quem a gente errou e, tipo, ser melhor, assim. Eu acho que todo mundo tem o direito de errar uma vez. Mentira. Mas eu acho que a gente tem que estar aberto a, tipo, a crescer.
Sim, eu acho que a desculpa melhor que a gente pode oferecer quando a gente faz cagada com, enfim, qualquer coisa que seja, é menos você usar o famoso rolê do desculpa se eu ofendi alguém e mais você, tipo, melhorar depois, sabe? Porque é aquilo, tipo, eu não falo nem só no passado de, tipo, as minhas interações com pessoas trans há 10 anos atrás, ou as coisas racistas que eu fiz há 8 mil anos atrás, mas tipo, coisas que eu fiz agora, sabe? Coisas que eu fiz esse ano, coisas que fiz ano passado, coisas que eu disse que depois eu me toquei ou falaram pra mim, me apontaram que eu tava errada e tipo, ninguém nasce desconstruído, sabe? Tipo, a gente, na verdade, a real é que na verdade é assim, a gente nasce sem nenhum preconceito, a gente é criado num mundo escroto e aí você precisa trabalhar a sua vida inteira pra se tornar uma pessoa melhor. Mas o se tornar uma pessoa melhor eu acho que é o caminho, sabe? Não, não adianta nada eu falar, ah, desculpa aí se eu ofendi alguém, gente. E aí eu continuo fazendo a mesma coisa sistematicamente, sabe? É, o pedir desculpa pra mim tem o mesmo valor do que não fazer nada. Porque o que muda é o quanto você tá disposto a escutar a pessoa, a aprender e, enfim, a não fazer mais isso, né? Não significa que você imediatamente tá curado de todas as problematizações, você nunca mais vai fazer nada de errado com ninguém, mas pelo menos assim, é um passinho a mais que você deu pra ser uma pessoa menos escrota.
Sim, eu acho que seus atos vão falar mais alto aí nesse futuro.
Amém. E se vocês quiserem fazer como Luana, escrever pra gente sobre os nossos episódios, sobre as coisas que vocês mais gostaram no Quarta Parede de 2019, porque nós já estamos aí abertas a retrospectivas, por favor, manda lá seu e-mail pro quartaparedepodcast@gmail.com, que a gente vai adorar ler os seus comentários aqui no ar, responder com todo carinho, enfim, abrir essa comunicação pra vocês. Lembrando que a gente só tem mais um episódio este ano. O último, que é o sobre o Viva, a Vida é uma Festa, vai ao ar na semana que vem e depois disso só em janeiro. Então escrevam pra gente que tudo que vier a gente vai estar lendo.
Se vocês quiserem contar pra gente também como vocês conheceram o Quarta Parede, caso vocês tenham conhecido ele esse ano, ou qual o episódio favorito de vocês desse ano. Enfim, a gente já programou alguns dos arcos do ano que vem, mas a gente deixou alguns momentos vazios para escolha dos fãs, não é mesmo? É, se vocês quiserem então falar sobre coisas que vocês querem ver ano que vem, vocês podem falar com a gente no Twitter também, no @quartaparedepod.
A gente também tá lá no Facebook, que a gente usa mesmo. Porém, estamos sempre lendo as coisas que vocês comentam por lá, vendo curtidinhas, enfim, tentando interagir com vocês nessa rede social falida no facebook.com/quartaparedepodcast.
A gente tá também no site do podcast delas, por lá vocês podem ouvir os nossos episódios antigos, comentar, conhecer outros podcasts super bacanas feitos por mulheres e saber mais sobre a campanha do podcast delas que rola todo ano no www.podcastdelas.com.br.
E não se esqueçam de também deixar aquela sua avaliação maneira, né, gente? De ali umas 5 estrelas, deixa um comentário pra ajudar a gente a subir, a aparecer lá no iTunes. Essas votações são sempre muito importantes pra fazer com que a gente apareça pra outros usuários e, obviamente, pro nosso top 100 futuro aí de 2020. Por favor, ajuda nós. Mesmo que vocês não escutem a gente por lá, se você tiver acesso ao iTunes pelo computador, pelo celular de um amigo, pelo computador do amigo, rouba o telefone de alguém, sabe? Não que a gente esteja aí incentivando vandalismo, mas talvez a gente esteja. Então entra lá, deixa um coração pra gente, que ajuda muito a gente a crescer e aparecer pra novos ouvintes.
Gente, como já diria L8 Sica, seja marginal, seja herói, roube um celular, avalie a gente no iTunes.
E nós também temos vida pessoal, eu tô sempre no Twitter, no Instagram e várias outras redes, no @LarissaSiriane, Siriane se escreve com S e I no final.
E eu sou no @AnaLivMS, Ana com 2 N's, e estou agora aberta a novos jobs, então assim, gente, quem quiser me contratar em 2020, estamos aqui, não é mesmo?
Verdade, também estou aceitando jobs aí de leitura crítica, de leitura sensível, estou aceitando jobs de mentoria, se você escreve, tiver textos aí que você queira passar por avaliação, quer que a gente trabalhe texto junto, manda um e-mail aí pra mim, manda uma DM que a gente começa a arranjar aí uns paranauê e compra meus livros, muito importante.
Eu não tenho livro pra vocês poderem comprar, mas assim, se vocês quiserem financiar minha vida pessoal, tô aceitando também. Sejam todos meus sugar daddies.
Eu aceito R$5 pra pegar um busão. Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijos e tchau.
Tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.